É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o doutor Fernando Mota, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema propriedade intelectual. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande a sua opinião ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Fernando.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Gostaria inicialmente de agradecer esse convite. É com muita honra que eu estou aqui hoje para falar desse importante tema e bastante complexo que é a propriedade intelectual. E também aproveito para parabenizar essa iniciativa sua junto com a Associação dos Magistrados do Paraná de trazer a justiça um pouco mais perto e ao alcance da sociedade. Obrigado.
Obrigada, doutor Fernando. E doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a Lei de Propriedade Intelectual?
Bom, a Lei de Propriedade Intelectual é uma lei que traz regras sobre um ramo do direito que se chama justamente esse, propriedade intelectual, que regula o poder sobre as criações do intelecto humano.
Uhum.
É um direito, essa lei vai trazer direitos que se atribuem ao autor ou criador, que consiste no poder jurídico de excluir o uso do resultado de sua produção intelectual por parte de terceiros.
Uhum. E, doutor, quais são as principais diferenças entre o direito autoral e a propriedade industrial?
Antes de passar para essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os princípios que regulam a propriedade intelectual. Porque eu acho que isso é muito importante, nós conhecemos os fundamentos e o que está por trás dessas regras, o que justificam. Bom, dentro do modelo de economia política internacional, nós temos hoje quatro estruturas básicas que pautam as discussões a nível mundial. Essas questões tratam da segurança, questões das finanças, da produção e do conhecimento. É na esfera do conhecimento que entra a questão da propriedade intelectual.
Uhum.
E como ela está na pauta internacional, ela tem sido debatida por todos os países do mundo, né? Então, hoje a gente pode dizer que a propriedade intelectual, ela existe por força de uma economia de mercado.
Uhum.
É o sistema capitalista que impõe isso, é a economia de mercado que faz com que seja necessário existir uma proteção sobre as criações para a movimentação da economia e para a produção de novos bens intelectuais que são muito úteis e importantes para o desenvolvimento social e tecnológico do país. Bom, em relação à tua segunda pergunta, a diferença entre o direito autoral e o direito industrial, eles são sub-ramos da propriedade intelectual. Por quê? Porque o poder criador da pessoa humana, ele se manifesta nas artes e nas ciências. Então, por isso, nós temos esses dois sub-ramos. O direito autoral, que tem uma lei específica, a Lei 9.610, de 1998, é a atual lei que cuida do direito autoral, e vai cuidar, por exemplo, da proteção da música, da obra audiovisual, que é o cinema, dos textos literários, dos livros, dos manuais que nós estudamos nos bancos de escola, nos bancos das faculdades. E temos também as obras que são criadas para a indústria, que tem aplicação industrial. Daí nós estamos falando das patentes de invenção, que procuram proteger invenções criadas por alguma pessoa para que essa pessoa consiga ter o retorno dos esforços que teve em inovação e pesquisa e pudesse ressarcir de todos esses esforços e ter uma proteção, eventualmente licenciando e cobrando pelo produto do seu intelecto humano. As diferenças básicas entre o direito industrial e o direito autoral são de três ordens. A primeira, em relação ao início da proteção. Toda proteção intelectual, toda produção intelectual, ela pode vir a ser protegida. Basta que exista uma obra intelectual e atinja os requisitos exigidos em lei. No direito autoral, a proteção é automática. Então, a partir do momento em que cria-se uma obra intelectual, cria-se uma música, cria-se um poema, essa obra já está automaticamente protegida, independentemente de registro.
Uhum.
É lógico que nós vamos ter depois um problema de prova, né, de como saber quando foi criada e se realmente foi criada por aquela pessoa aquela determinada obra. Agora, em relação ao direito industrial, o direito, ele nasce de um ato de registro. É necessário que você vá ao Estado, faça um pedido e o Estado reconheça a sua invenção como atendendo aos requisitos legais, e daí sim ela vai conceder esse direito à pessoa. Então, nasce de um ato de concessão do Estado. Outra diferença que nós podemos apontar é em relação à extensão do direito.
Uhum.
No direito autoral não se protege ideias, se protege a forma como uma pessoa se manifesta e se expressa. Então, são as expressões das ideias dentro da subjetividade de cada um, e obviamente que essa ideia tem que ser expressada e concretizada. Então, é esse que é o objeto de proteção. E no direito industrial, protege-se a própria ideia inventiva.
Uhum.
Então, se você cria uma invenção aplicada à indústria, é essa própria ideia que não vai poder ser utilizada por outras pessoas, a partir do momento que ela é registrada, e você vai poder explorar, a pessoa vai poder explorar economicamente isso de forma única e exclusiva.
Doutor, e já que nós tocamos no assunto, como funciona para se fazer um registro? Qual é o processo?
Então, dentro desses dois ramos do direito autoral,
uhum.
nós temos, dentro desses dois ramos que abrange a propriedade intelectual, nós temos o direito autoral, que não precisa de registro,
uhum.
embora ele seja muito interessante para você se resguardar e ter um documento, uma demonstração de que você foi o autor daquela obra. Então, direito autoral, mas em tese, na teoria, o direito autoral não precisa de registro.
Uhum.
Tá? Então, mesmo quando você faz um registro de um direito autoral, por exemplo, de um livro na Biblioteca Pública Nacional, na Biblioteca Nacional, você faz o registro de uma música, isso traz uma presunção de que você é o autor daquela música. O direito uhum. autoral trata muito com presunção. É muito difícil você dizer com certeza se foi aquela pessoa que criou e quem foi que criou primeiro.
Uhum.
Então, o direito autoral, ele trata com presunções. Presume-se autor aquela pessoa que apresenta uma obra ao público e se indica como autor dessa obra.
Uhum.
Já no direito industrial é diferente. No direito industrial, você precisa realmente do registro. Então, o registro é muito importante.
Uhum.
Se você inventa algo brilhante, alguma inovação tecnológica que vai revolucionar a sociedade, você precisa correr até o órgão de registro, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e passar por um processo administrativo para conseguir a exclusividade sobre aquela invenção.
Uhum.
Então, vai ser necessário você percorrer um trâmite administrativo junto a esse órgão,
uhum.
que se trata de uma autarquia federal especializada para tratar dessas questões dos direitos industriais.
Uhum.
Então, você faz um pedido, você deposita um pedido, atendendo aos requisitos necessários para depósito desse pedido. Esse pedido vai ser publicado para que toda a sociedade saiba que uma pessoa está pretendendo a exclusividade sobre uma determinada criação. A partir dessa publicação, abre-se prazos para as pessoas se oporem, para empresas ou particulares, ou cientistas, ou estudiosos se oporem a esse pedido. Passada essa fase, nós temos a fase do exame, onde técnicos especialistas da própria autarquia, do próprio INPI vão analisar. E se entenderem que os requisitos estão presentes, e os requisitos são três, basicamente, das invenções, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, a patente pode ser concedida a uma invenção. Temos também os casos das marcas e de outros industriais, uhum. e cada qual assim como eu exemplifiquei para as patentes, tem os seus requisitos de deferimento da concessão.
Doutor, e dentro do direito autoral, o que acontece se houver uma discussão a respeito de quem é o autor de uma determinada criação?
Essa é uma pergunta bastante interessante.
Uhum.
E é uma pergunta muito difícil de responder com certeza. Por quê? Porque no direito autoral você efetivamente é considerado autor quando você cria sem copiar ninguém. Quando a criação parte de você, da tua individualidade, do teu intelecto humano. A partir do momento em que a obra é exteriorizada, ela pode ser copiada por outra pessoa. Uma música pode ser facilmente copiada, um texto de uma poesia. E como saber de quem realmente é o criador da obra? Se foi realmente aquela pessoa que criou, que teve o mérito, uhum, o esforço intelectual para trazer uma obra para a sociedade, ou se foi uma outra pessoa que copiou. Casos de plágio, como a gente costuma muito ouvir.
Acontece.
E acontece muito nas rádios, né? Então, é uma questão de prova. É um problema de prova de anterioridades. Primeiro, quem tiver a prova mais antiga de que teve aquela relação com a obra é considerado autor. Mas não é isso apenas que pode ser considerado numa análise como essa. É lógico que, dependendo da complexidade da obra, o currículo da pessoa, o conhecimento da pessoa também é levado em consideração.
Uhum.
É muito difícil uma obra complexa, por exemplo, uma orquestra composta por uma pessoa, ser realizada sem alguém que não tenha conhecimento de música. Então, é muito difícil uma pessoa que não tem nenhum conhecimento musical querer se intitular como autor de uma obra mais complexa.
Uhum.
E textos também bastante rebuscados ou muito técnicos ou bastante complexos, seria muito difícil uma pessoa que não tenha conhecimento, não tenha toda essa experiência de estudo e de vida naquele ramo, se atribua como autor.
Uhum. Doutor, e o senhor acabou de comentar a respeito de marcas e patentes. O senhor poderia esclarecer melhor para os nossos ouvintes qual é o significado desses dois termos?
Claro. Marcas e patentes é uma expressão muito comum, muito conhecida, que todo mundo fala para tratar dos direitos industriais.
Uhum.
Aqueles direitos que têm uma ligação muito próxima com a indústria. Na verdade, nós temos 4 direitos industriais que são os principais. É a patente de invenção, quando alguém tem um ato de engenhosidade que se aplica a uma nova descoberta científica, por exemplo, a criação de uma nova lâmpada com um novo sistema, a criação de um novo telefone celular com uma nova tecnologia.
Uhum.
Desde criações mais simples também, como na época ocorreu um abridor de garrafa ou lavador de arroz. Então, tudo aquilo que a sociedade desconhecia e que alguém tem um ato de engenhosidade, que vai criar algo, que vai facilitar a vida da sociedade, é considerado uma invenção e é o primeiro direito industrial que nós conhecemos, patente de invenção.
Uhum.
Então, patente é o título, é o certificado que se dá à pessoa que vai ter reconhecido como sendo o criador de uma invenção. O segundo direito industrial, que também tem uma ligação direta com a patenteabilidade, é o modelo de utilidade. O modelo de utilidade também é chamado de pequena invenção.
Uhum.
Ou seja, é um aperfeiçoamento de algo que já existe. Por exemplo, aqui na rádio agora nós estamos falando no microfone. Os microfones são cada vez mais complexos e mais sofisticados. Há muito tempo que já existe microfone. Qualquer melhoramento, qualquer aprimoramento que seja feito nesse microfone, você tem direito a uma patente desse aprimoramento. Então,
uhum,
você não vai ter proteção e exclusividade sobre o microfone, mas sim sobre um microfone com aquela característica especial, inovadora.
Uhum.
Depois, os outros dois direitos industriais que nós temos dizem respeito ao sistema da registrabilidade. Então, nós temos depois o registro de desenho industrial e o registro de marca.
Uhum.
O registro de desenho industrial diz respeito a um conjunto de cores, um conjunto ornamental de linhas que podem ser aplicadas a um produto para dar um aspecto visual mais interessante a ele. Também pode ser registrado e, sendo inovador, ele pode dar exclusividade sobre aquela forma específica, sobre aquela forma estética ou visual a uma determinada pessoa. E o registro de marca diz respeito a um sinal distintivo de produtos ou serviços. É um sinal que o empresário utiliza para diferenciar os seus produtos de outros.
Uhum.
Então, por exemplo, quando nós vamos comprar café, café é gênero, nós não sabemos a origem desse café, nós não sabemos as características desse café. E com a marca, a gente pode conseguir identificar aquele café que nós temos maior predileção. A marca, a gente, em economia do direito, a gente fala que diminui os custos de transação, facilita a procura por parte do consumidor por aquele produto que ele tem maior confiabilidade ou que eventualmente ele já experimentou. É um dos ativos intelectuais dos mais importantes. Uhum. Há quem diga que é o mais valioso direito industrial que nós temos, porque a marca também carrega um pouco da imagem e da reputação do empresário. Então, ela cria clientela, ela tem a aptidão de criar um fundo de comércio, e a marca, às vezes, ela vende por si só. Não só, às vezes, tanto pelas características do produto, que é o mais comum, mas, às vezes, até questões psicológicas. Pessoas uhum. buscam marcas porque gostam de se identificar com determinada empresa.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Fernando Mota, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema propriedade intelectual. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande a sua pergunta, sua dúvida ou a sua opinião sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Amapá. E, doutor, como funciona a utilização de uma obra? Não havendo uma autorização por parte do proprietário, e como em relação a músicas, até que ponto as pessoas podem utilizar ou não?
Então, essa sua pergunta vai diferenciar dependendo de a gente uhum. se tratar de um direito industrial ou um direito autoral. Sua pergunta foi direcionada ao direito autoral, então vamos responder dentro dessa linha. No caso do direito autoral, há teses que dizem que o autor tem um poder absoluto sobre a sua obra.
Uhum.
O autor, então, teria o direito exclusivo de uso, fruição e disposição da obra. Entretanto, há algumas pessoas que questionam sobre a verdadeira extensão desse direito, até que ponto que ele pode utilizar e proibir sem nenhuma justificativa a utilização por parte de outra pessoa. Inclusive, há um artigo no próprio Código Civil que trata especificamente sobre propriedade, que diz que o proprietário tem sim a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Entretanto, o parágrafo 2º do artigo 1228 do Código Civil diz que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Bom, a partir do momento que uma pessoa ela cria uma música, ela cria uma obra audiovisual, em relação aos aspectos patrimoniais, não haveria tantos problemas na utilização por parte de outra pessoa, desde que fosse remunerado, em tese. Mas isso acaba não sendo assim. A lei é bastante restritiva e ela concede um poder muito forte ao seu autor, ou ao titular dos direitos autorais, se eventualmente ele ceder esses direitos uhum. para outra pessoa. Então, apenas em situações muito estritas, uma pessoa pode utilizar a obra de outra pessoa sem autorização.
Uhum.
Existem também alguns casos, já que você falou na música, em que o princípio se inverte, em que você pode utilizar a música em execuções públicas, né, em shows, em rádios, e fazer o pagamento posteriormente ao órgão que cuida dessa parte, que é o ECAD, uhum. o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais. Em tese, nesses casos também seria necessária a autorização prévia, mas na prática tem sido entendido que desde que você utiliza música e pague por esses valores, você tem direito a utilizar qualquer tipo de música na execução pública.
Uhum.
Entretanto, algumas situações são um pouquinho mais complicadas. Você eventualmente utilizar uma música dentro de numa obra de publicidade ou num filme, ou, por exemplo, num programa de um partido político. Algumas pessoas que têm uma determinada música podem não se identificar com aquela ideologia, com aquela forma de ver o mundo, e podem não sentir muita vontade e não gostar de ver sua obra veiculada. Então, nesses casos, a tendência é proteger sempre o autor. Por quê? Porque no direito autoral, além dos direitos patrimoniais, que são apenas direitos econômicos, em que o pagamento resolveria a eventual utilização da obra, existem também os direitos morais. Os direitos morais, dizem que a obra está intimamente ligada com a personalidade do autor. O autor costuma ser conhecido pela obra que ele faz, pelo trabalho que ele se produz. Então, em alguns casos, é bastante complicado você utilizar você permitir que obras de um autor sejam utilizadas de forma indiscriminada, mesmo perante pagamento, sob condição de pagamento, em qualquer tipo de utilização. Então, a questão, a gente tem que ter uma razoabilidade muito grande de analisar caso a caso. Mas, como regra geral, a própria lei diz, a gente deve entender isso como princípio, que para utilizar uma obra intelectual de outra pessoa é necessária autorização prévia.
Doutor, e o senhor comentou a respeito do trabalho de CAD. O senhor poderia nos explicar como funciona, em linhas gerais, o trabalho dessa instituição?
Claro. Porque o trabalho desenvolvido pelo ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação dos Direitos Autorais, ele decorre da própria natureza dos direitos autorais. Em Portugal, fala-se que a obra intelectual tem uma natureza ubiquitária. O que seria essa natureza ubiquitária do direito do autor? Isso quer dizer que as modalidades de exploração de uma obra são diversas. Existem várias formas de você explorar uma obra autoral. Por exemplo, através da reprodução, através da edição, uma tradução, é também uma exploração econômica de uma obra. Como eu citei aqui agora há pouco, a inclusão de uma obra numa produção audiovisual. A representação dessa obra, seja numa recitação, uma declamação, uma exposição, eventualmente numa exposição do museu, numa galeria. E também temos a execução musical, como uma outra modalidade de exploração. Então, a lei dos direitos autorais diz que cada uma dessas modalidades não pode ser utilizada, salvo nas hipóteses de que a lei prevê o uso livre, que são hipóteses limitadas, né? Nenhuma dessas modalidades pode ser explorada sem autorização do autor. Dentro dessas modalidades existe a comunicação ao público. Por exemplo, você executar uma obra musical numa rádio e você executar uma obra num show, num parque, num comício. Então, esse tipo de execução pública que o ECAD trata é exclusivamente direcionado à obra musical. Tem a ver com música. Então, esse Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, ele é formado por várias associações de titulares de direitos de música e ele é responsável por fiscalizar o aproveitamento econômico dessas músicas nessa modalidade de comunicação ao público, né? Então, sempre que isso ocorrer, é necessário o pagamento. E como é muito difícil para o autor ficar fiscalizando isso e saber se a música dele está tocando numa rádio, está sendo tocada num show ou no comício, esse órgão faz esse trabalho para os autores, para os titulares de música, na verdade. E ele verifica quem está executando e faz as cobranças de acordo com uma tabela que ele utiliza, alguns critérios de cobrança que são estabelecidos pelos próprios titulares. A partir dessa arrecadação, são deduzidos alguns custos, né? E esse valor é distribuído aos titulares de direitos autorais sobre obras musicais. Então, basicamente, esse é o funcionamento do ECAD. Que, inclusive, a última alteração da Lei de Direitos Autorais, que houve em 2013, ela justamente visou a aperfeiçoar o trabalho realizado justamente pelas associações de titulares de direito do autor e de direitos conexos, e no qual o ECAD tem um papel protagonista.
Doutor, e qual infração está cometendo quem vende produtos piratas e a que penalidades essa pessoa pode estar sujeita? Quem compra também pode responder?
Esse é um problema bastante complexo, né? E quando a gente fala em produto pirata, eu acho, e principalmente o exemplo mais comum que nós temos são esses CDs e DVDs piratas que você tem, vê em feiras, em ruas, em bancas, vendidos e comprados. Havendo um entendimento jurisprudencial muito forte no sentido que sim, que isso é uma violação dos direitos autorais e que a pessoa que está praticando esse tipo de ato está sujeito a uma repressão na esfera civil e também na esfera penal. As últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça têm considerado, sim, pirataria, a falsificação de CDs e de qualquer outro material que viole direitos autorais, especialmente de música, como atos de criminosos. Por quê? Porque a sociedade tem interesse em formalidade, tem interesse em garantir ao consumidor uma origem de um produto que venha de uma fonte ilícita, que respeite toda a legislação, de empresários que concorram lealmente no mercado e que cumpram com todas as suas obrigações. Há uma tendência muito grande em falar-se que dependendo do tipo de violação para uso privado, esse tipo de atos e de práticas não seriam ilícitos. Né? Mas não é isso que diz a lei. A lei é bastante rigorosa nesse sentido. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado quando pratica esse tipo de ato, porque, sim, vai ter toda uma legislação a seu favor para tentar depois justificar e derrubar e interpretar a seu favor em casos concretos que possam lhe excluir de uma penalidade. Mas, a rigor, é um ato que pode, inclusive, caracterizar a prática de crime.
Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo está acabando, mas quero agradecer ao senhor pela presença e participação do senhor aqui conosco, né? E até uma próxima vez.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre esse tema bastante complexo. É um tema bastante tormentoso. O direito autoral tem os seus contornos cada vez mais não tão nítidos hoje em dia, devido a essa revolução tecnológica que nós vivemos, mas é importante iniciativas como essa que debatam e discutam esse importante tema do nosso direito, que é muito importante também para a nossa sociedade. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!